Na paz e na graça, paz e graça a todos. Você sabe que estamos no mês de outubro. Mês de outubro é o mês da reforma. É, e hoje também estamos no mês. Hoje eu fiquei, falei assim, eu tenho que entrar no outubro rosa, né? Vocês estão lembrados que eu estou dando uma ênfase que o ano que vem fará 500 anos da reforma. Eu queria que nós dessemos um start nesse ano, para que fosse um ano, a gente pensasse seriamente nisso. Acho que até nós podíamos, pastor, pensar o ano que vem ser um tema que envolvesse essa realidade, né? Se a pessoa, 500 anos. Nós somos filhos da reforma. O mundo está se preparando para essa comemoração. Num momento tão crítico no mundo, isso vai ser na Alemanha, dia 31 de outubro de 2017. Todo mundo reformado celebra. Aliás, eu vou dizer para vocês, todo mundo cristão está se preparando para isso. Eu não sei qual cidade vai ser, mas vai ser, você imagina o que vai acontecer em Wittenberg, né, na catedral onde era a catedral. Então, está havendo uma mobilização mundial. Né? E você imagina o que significa isso para o cristianismo, né, para o mundo cristão. E hoje a própria Igreja Católica está reconhecendo uma coisa que demorou muito, a grandeza e a importância de Lutero. Né? Uma coisa muito, muito interessante isso. Eu estava num congresso assistindo um teólogo católico, e só tinha uns três assim, que eram protestantes, eram teólogos famosos do Brasil inteiro. Esse homem é um doutor em Bíblia, acho que tem dois ou três doutorados, um dos caras mais cultos desse país. Ele olhou assim para todo mundo e disse, vocês precisam ler Martinho Lutero. Vocês precisam estudar a justificação pela fé. E não há ninguém que escreveu melhor sobre a fé do que Lutero. Aí ele orientou todos eles a lerem a exposição que Lutero faz da carta, o comentário de Gálatas. Aí eu fiquei até com vergonha, eu disse, há poucos evangélicos ouviram falar da carta de Gálatas, escrita, comentada por Lutero. Né? E eu estou num encontro de teologia católica, sendo desafiado a ler Lutero. Então, aquilo foi assim até, para mim, um tapa na cara. E aí eu comecei a orientar os alunos também a lerem, porque quem melhor trata o tema da justificação de Gálatas, em Gálatas, é Lutero. Então, fica aí o nosso desafio. E eu creio que com isso começa também a nossa gratidão a Deus, por Deus ter levantado homens há 500 anos atrás, que têm, de uma forma excelente, abalado o mundo. Abalado o mundo. E falando um pouco da reforma também, né, de forma salutar, eu tive os dois privilégios de estudar em dois centros mundiais da reforma, né? Um que foi em Genebra e outro que foi em Amsterdã, na Holanda. Mas o que mais me impressionou, eu quero dizer para vocês, foi essa vida e vinda das grandes verdades, principalmente na Holanda. Porque na Holanda você descobre um homem chamado Abraham Kuyper, que no começo do século passado ele assume uma visão de mudar uma nação. de mudar um país. Ele se torna primeiro-ministro da Holanda. As marcas que aquele homem com a reforma trouxe para o país, politicamente, foi alguma coisa assim impressionante. 100 anos depois, você vê o efeito da vida dele. Tanto que hoje, na Holanda, se diz, não se pode contar a história de um país sem fazer referência a um homem chamado Abraham Kuyper. E esse homem era reformado, ele pegou as verdades da fé cristã e aplicou na política de um país. E o efeito você vê de uma forma impressionante. Por mais que você tenha lá tanto liberalismo, mas você tem as estruturas dos valores, gente. Isso é uma coisa impressionante. Os valores marcados no coração de um povo. Na época que eu estava lá, para vocês terem uma ideia, tinha uma cidade que estava reclamando que tinha passado um ano inteiro sem ter uma única ocorrência na polícia. Um ano inteiro. Nenhum. Isso é difícil, né? E as penitenciárias, eles alugam para os outros países porque não tem preso. Não tem ninguém para botar lá dentro. Como que pode um país ter uma marca disso que a gente ensina aqui? E eles vão lá atrás e encontram Abraham Kuyper. Coisa impressionante. Vale a pena ler a vida dele, né? Tem um livro dele já em português para ele mostrar essa evidência na cultura, nas artes, na política, na estrutura da família e com toda a liberdade que eles têm. Mas foi o lugar onde eu mais vi grandes teólogos começando a aula cantando hinos e orando e buscando a Deus para dizer uma coisa: não se pode falar sobre Deus a não ser na sua presença e para a sua glória. É um falar com Deus e um ver com Deus. Então isso eu vejo como evidência prática da vida da reforma. Então, outubro, começa o start do ano rumo a 500 anos da fé reformada. Abra sua Bíblia no livro de Ester. Hoje eu vou falar de manhã e depois vamos falar à noite também. O livro de Ester nós já estudamos e eu estou dando uma ênfase nesse livro sob o ponto de vista da teologia da salvação. Deus é um Deus salvador. E onde eu encontro as marcas da salvação neste livro? É lindo esta história. Essa pequena joia, que é o livro de Ester, que parece que está num canto do Antigo Testamento, é um livro muito rico. E é também histórico. O fato que o livro de Ester está muito atualizado. Porque o livro de Ester é a história que aconteceu num tempo de cativeiro, lá na Babilônia. E esses dias são dias de perseguição contra o povo de Israel. Por que eu digo que é muito atual? E principalmente esta semana é atual, porque é que você olha do ponto de vista no livro de Ester, no ponto de vista da história do mundo, sempre há algo contra o povo de Israel. Israel está sempre sofrendo retaliação. Essa semana, a própria Unesco estava declarando contra Israel, no sentido de que aquele lugar onde está o Muro das Lamentações tem a ver com eles. Como dizer, vocês não têm nenhum direito aí. Isso não começa agora. Lá na época de Esther, está acontecendo uma perseguição. Vocês lembram da Segunda Guerra Mundial, que o alvo era destruir o povo de Israel. Israel sempre viveu esse quadro de perseguição. De novo, estamos vivendo isso. É muito triste falar isto e dar esta aula hoje, porque estamos numa semana muito perigosa em termos de política mundial. Há uma crise nesse exato momento e analistas falam que nós estamos, por causa do problema da Síria, às portas de uma terceira guerra mundial. É uma semana tensa em todo o mundo, tanto em relação a Israel, tanto em relação ao que está acontecendo. Nós vivemos numa hora escatológica. Estamos vivendo numa hora muito perigosa em todo o planeta. O relógio está avançando. Eu quero dizer a vocês que é importante olhar isso, olhar Esther, olhar a nossa história de salvação e olhar escatologicamente, porque é uma oração que eu fiz ontem. Eu estava orando assim: Senhor, alinha a minha vida com o teu relógio, com o teu tempo. A igreja precisa estar muito atenta aos tempos. A Bíblia diz que nós temos que estar olhando os sinais. A Bíblia diz que os sinais da sua vinda estão aí. A canção, a igreja canta, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez. Gente, há uma angústia no mundo, há uma crise política, uma crise econômica, uma crise ideológica, uma crise religiosa. A crise está aí. As eleições, por exemplo, nos Estados Unidos, hoje é um momento também de tensão doida. Nunca se viu isso no mundo. Então, o que a gente nota é que há aquilo que a Bíblia chama de um grito da própria natureza. A terra está doente. Quando eu digo a terra está doente, o solo está doente. Gente, nesse clima mundial é que nós temos que voltar para o Deus da Bíblia. Voltar para o Deus que está trabalhando em nós e dizer: Senhor, alinha a minha vida com o teu relógio. Alinha a minha vida com o teu plano. Desde criança eu ouço falar que Israel é o relógio de Deus. Fique sempre atento ao que está acontecendo. Eu disse a vocês que recentemente os cientistas mundiais estavam dizendo que nós, em termos de mundo, estamos 3 para meia-noite. Eles adiantaram o relógio atômico. A crise do mundo está aí. Bem, eu olho para Esther, eu vejo o governo de Deus. Algo muito interessante no livro de Esther, é o único livro na Bíblia que não aparece a palavra Deus. E não há um livro que mostra mais a ação de Deus do que Esther. Esther, o livro inteiro é Deus agindo sem falar a palavra. É um agir oculto, mas muito claro e muito evidente. É um livro que fala do propósito de Deus. Eu quero usar esse livro de uma forma metafórica, porque o nosso tema é salvação, não alegórica, mas metafórica é melhor, usando uma linguagem que foi usada por um homem que, no século passado, fez um estudo muito profundo de livro por livro, igual eu estou fazendo aqui, fez nos Estados Unidos, Ray Stedman, autor daquele livro O Corpo Vivo de Cristo. E ele faz uma colocação que eu acho fascinante sobre o livro de Esther, porque ele diz o seguinte, que a história de Esther é a nossa. O livro de Esther é a nossa história. E eu diria, então, usando a linguagem dele, que o livro de Esther está falando sobre a nossa história de salvação. É Deus trabalhando no coração humano. Eu quero voltar para Coríntios capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, onde diz assim: estas coisas foram escritas para nossa instrução, para quem o fim dos tempos é chegado. Veja, o texto está falando escatologicamente. Está dizendo que toda a verdade do Antigo Testamento foi escrito para nossa edificação. Então nós temos que aprender com o Antigo Testamento para quem o fim dos tempos é chegado. Qual tempo? Para nós. Então nós temos que olhar esse texto dessa forma de salvação, dessa forma de linguagem escatológica. A história de Esther é história na Babilônia, de conflito, problema, e numa hora de perseguições lá, mas é interessante que é a história de um rei e do seu reino. Por que que eu estou chamando a atenção para esse livro dessa forma? Para vocês verem o seguinte, que há alguns personagens que aparecem no livro de Esther. Primeiro vamos dar uma visão geral para você entender para onde nós vamos entrar. Você tem o rei, Assuero, você tem uma rainha chamada Vasti, né? Que aí você tem esse rei divorciando, né? Ele tem uma separação de um projeto de vida, ele começa uma nova vida, ele escolhe uma nova rainha, e pela providência divina, Esther entra na história. Uma judia, ela esconde que é judia, porque ela é mentorada por um primo dela, chamado Mordecai, lembra disso? E Mordecai, ele está sempre acompanhando todos os dias o que está acontecendo na vida de Esther. E tem um sujeito que aparece no meio desta história, que é um poderoso que governa e é uma espécie de primeiro-ministro do reino, que é chamado Amã. Então, você tem Amã, você tem Mordecai, e começa uma guerra entre essas duas forças, esses dois princípios. Você pode observar que, então, há um reino e dois princípios em força, Amã e Mordecai. E quem é que vai ganhar isso? E toda a história é esse drama. E o alvo de Naamã é destruir o povo de Deus. É resistir o povo de Deus. E o princípio que ele resiste é resistir Mordecai. Então, no reino, há uma guerra permanente. E Deus, de forma surpreendente, entra nessa história e a sua soberania se estabelece. Há orgulho aqui, há humildade aqui, mas há uma batalha, e vamos chamar isso de uma batalha espiritual dentro do reino. O que é interessante é que Mordecai, ele faz parte do povo de Deus, então ele tem um princípio do governo de Deus, da herança de Deus, da vontade de Deus, da implantação do jeito de Deus na vida, no reino. Amã é descendente dos amalequitas. Os amalequitas são um símbolo na Bíblia da carne, da carnalidade do mundo. Você já começa a descobrir aí que há uma, metaforicamente, está falando da nossa vida. Um é a luta da carne. Vamos colocar que o rei Stedman coloca o seguinte: vamos pegar que Mordecai, ele é um símbolo do espírito, e Ramã, um símbolo da carne. Então, falando de salvação, é como se você olhasse para a sua própria vida e dissesse: eu tenho uma luta permanente entre Mordecai e Amã. Uma luta permanente. Como que vai? Quem vai ganhar essa batalha? E aí você cai no livro de Gálatas, onde a Bíblia fala das obras da carne, das obras do Espírito. Então, a forma de você ler Esther é como uma parábola da nossa vida cristã. Como está andando a nossa vida em termos de salvação? Quem é que está ganhando essa vitória, essa batalha em nossas vidas? Então, a Bíblia diz que tudo que foi escrito para nossa edificação. Então, comece a pensar no livro de Esther como se fosse a sua própria vida, porque é isso que nós temos que fazer, pegar a Bíblia e dizer, como que eu posso trazer, não ser apenas história, mas isso mover a minha vida em termos de salvação. Qual a área da minha vida? Como que está o governo de Deus na minha vida? Vamos pensar que a nossa alma é o reino, né? Eu estou falando da mente, da vontade e das nossas emoções. Vamos pensar que nós temos uma capital deste reino, né? E nós estamos sob um governo. E agora nós temos um trono. E nós precisamos viver, nós temos que estar em contato com Deus, nós temos que estar vivendo com Deus. Bem, o fato é o seguinte: neste reino, na hora que você começa a ler, vamos lá para o livro de Esther, nos dias de Assuero, capítulo 1. O Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, olha o poder dele, sobre 127 províncias, é um poder grandioso. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Susã, no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e servos, no qual representou o escol da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então, mostrou as riquezas da glória do seu reino. Veja só, glória do seu reino, e o esplendor da sua excelência e grandeza por muitos dias. Olha o tempo que durou essa festa, 6 meses. Isso é para mostrar a plenitude da glória do reino. E ele deu um banquete muito grande. Diz o texto que a armação que estava ali, gente, olha, era de mármore, pedras preciosas. Era tanta glória deste reino que ele deu vinho em vasos de ouro. E ali eles estavam vivendo à vontade. Eles não tinham o que fazer, a não ser festar a grandeza deste reino. E nesse tempo, tem uma rainha chamada Vasti. Né? E ele chama a rainha. Naquela época, o poder do rei era tão grande que só podia vir se ele chamasse. Se ele se visse sem chamar, morria. E ele tinha que estender o cetro dele para a direção da pessoa, ou senão ela corria risco de morte. E ele chamou a rainha. E a rainha não quis vir. Diz o versículo 16, então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes, a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes. E aí começou um problema sério, porque eles falaram, se o senhor não fizer alguma coisa, vai que todas as mulheres resolvam fazer isso. Né? E aí começou uma confusão no reino. Né? Você começa a ver esse quadro das coisas. Era uma questão de rebelião dentro de casa. Bem, o fato é que a história é um drama. Você começa a entender esse drama, mas o fato que neste drama há uma ruptura para um novo começo. Por isso que a gente tem que ver qual a metáfora que está aqui. E quando tem no capítulo 2, passado essas coisas, o que aconteceu? Ele começa a procurar alguém para um novo casamento, para uma nova vida, para um novo começo. Começa a pensar isso em termos de salvação, em que é preciso mudar para um outro governo. E aí acontece de aparecer uma jovem bela chamada Esther, que é do povo de Deus. Mas o que você tem aí é a soberania de Deus se envolvendo numa história, porque ali na frente vai acontecer algo e Deus vai precisar de Esther. Veja como que é o plano, né? E quando Esther entra na história, tem uma frase que eu acho que é a chave de todo o livro, quando Mordecai diz para ela: quem sabe para um tempo como este é que Deus colocou você aí. Vamos chamar isso de as conexões divinas. Dá para você entender? Conexões divinas. Deus faz conexões divinas. E as conexões divinas são o modo de Deus fazer. Você não entende uma coisa aqui, mas ali você diz: puxa, agora entendi. E eu olho na Bíblia, em termos de salvação, como que Deus vai trabalhando nossas vidas e a sua soberania, e esse tema soberania é um tema que eu gosto, ele vai colocando as coisas de tal forma que não existe um acaso, mas existe um propósito. Essa semana eu vi um vídeo que me impressionou muito, daquele pastor Todd White, eu acho que é o nome dele, americano. Ele tem um dom tremendo de cura. Ele foi a Israel, não sei se vocês viram esse vídeo, andei mandando para algumas pessoas. Ele queria orar onde está a mesquita. Eu já orei lá, eu quero dizer para vocês que naquela época podia entrar, eu entrei lá dentro, fiz oração lá dentro, mas de 2003 para cá só pode pisar naquele lugar lá, no monte, quem for muçulmano. Senão não pode, nem pisar não pode. E ele, um cristão, disse: eu quero orar lá. E Deus estava dando essa convicção, e ele só tinha 24 horas para isso. O senhor tem 24 horas para me colocar lá, orar lá dentro. E ele está andando na rua e encontra um homem mancando, assim, com muita dor. Ele chega para o homem e diz assim: o senhor está com muita dor. Ele disse: muita dor. O homem entendia em inglês. Senta aqui, eu vou ajudá-lo. E a perna dele estava assim, ele diz: em nome de Jesus Cristo, ser curado. A perna, está no vídeo assim, a perna do cara muda na hora. Está filmando assim. E o homem não sente dor, fala assim: espera um pouco, eu estou sonhando? É sonho? Eu estou bem. E o homem foi curado. Disse, ele estava indo para a mesquita, e diz: eu sou muçulmano, nós o abençoamos, nós o amamos. E deixa o cara ir embora. E ele está andando lá orando, no meio de Jerusalém. Um homem vê ele orando e diz assim: você está orando pelas pessoas, o senhor está com alguma coisa, quer que eu ore para o senhor? Não, eu gostaria que o senhor fosse lá na minha casa. E ele: o senhor pode ir lá orar? E ele vai para a casa do sujeito, chega lá o sogro dele, não pode nem se mover, está assim no sofá, e diz assim: o médico diz que o coração dele só tem 20% funcionando. Ele chega lá, e eles são todos muçulmanos, bota a mão nele e diz: ser curado, em nome de Cristo, o homem sai curado. Tem alguma coisa que eu posso fazer para você? Ele disse: olha, tem uma coisa, eu gostaria de orar lá e lá no templo, lá no pátio. Aí esse homem diz assim: olha, só tem uma pessoa em Jerusalém que é capaz de colocar você lá, só um. Se ele não conseguir, ninguém mais. Ele é meu amigo. Vamos lá falar com ele? E ele vai. E quando chega lá, qual o susto que ele leva? Quem é o homem? Aquele que ele tinha orado lá no começo. E ele já abraça, o cara curado, totalmente. 2 horas depois, ele já estava lá no pátio orando. Isso chama-se soberania de Deus. Isso chama-se conexões divinas. Né? Essas conexões divinas, você encontra que, então, a nossa salvação, ela tem que ser governada pelo Espírito de Deus mesmo. Deus vai fazendo as coisas de tal forma, eu não consigo mais entender, não é coincidência, não, é jesuicidência mesmo. E são aspectos da salvação de Deus, é o governo de Deus sobre nós. Quando eu olho isso, eu vejo algo que está ligado àquilo que a gente chama da providência de Deus. O pastor João pregou esses dias sobre providência. Nós temos que ligar essas mensagens. Isso é forte demais. Né? Você imagina, você falou o caso de José lá, né? Eu fico pensando o que é conexão divina. José está lá no poço. Aí passa uma carruagem, um grupo de gente indo para... uma caravana indo para o Egito levando o escravo, bem na hora. Espera um pouco. E se tivesse atrasado? Se tivesse vindo ontem? E se fosse amanhã? Quem é que determinou lá, olha? Os caras são incrédulos. Olha, está na hora da viagem. Nós vamos depois da lua nova. Não, naquela outra. Tá. Aí Deus fala, espera um pouquinho. E agora? Porque não tem celular para dizer, ó, tem que passar lá bem na hora exata. Não tem GPS. Tem alguém controlando. Na hora que eles estão passando, é na hora que eles vão dizer, vão matá-lo. Aí, não, tem uma solução melhor. Eles chegam na hora exata. Conexão divina. Essa soberania de Deus que a gente tem que entender na nossa salvação. Hoje eu vim para cá pensando assim, né? Um dia, um horário diferente, estava com medo de esquecer o horário. No teu livro, Senhor, estão escritos todos os meus dias. Gente, como é forte essa palavra da Bíblia. Então, eu quero ter os meus dias, eu preciso dizer, Senhor, alinha a minha vida com o teu relógio, com o teu propósito. Então, o livro de Esther é uma chamada para nós entendermos isso. Porque quando a palavra de Deus vem para ela dizendo, quem sabe para um momento como este, você foi colocado aí. Então, é o propósito. Mordecai é esta voz, e aqui eu usando metaforicamente, como a voz do Espírito Santo dizendo para Esther, você está no lugar certo, na hora certa, para fazer a coisa certa dentro do propósito de Deus. E é tão maravilhoso isso que o povo de Israel é salvo por Esther. Você imagina a honra que aquele povo dá a Esther. Porque ela está na hora certa para cumprir o propósito de Deus de forma certa. Então esse é a minha mensagem. A mensagem de que você vê as conexões divinas. Vai lá, faz isso agora. E naquele momento algo acontece. De uma forma surpreendente. De uma forma gloriosa. De uma forma transformadora. Então nós temos que dizer, Senhor, o que tu queres? Governa a minha vida, alinha a minha vida. De novo eu vou dizer para você. Nós temos que dizer, Senhor, alinha a minha vida com o teu propósito. Eu e você, quando falo de salvação, qual o propósito de Deus onde estamos, onde trabalhamos, onde vivemos? Qual a salvação, como que a salvação de Deus nos envolve em tantas coisas? Então a minha história, a sua história tem que estar alinhada com o propósito de Deus. Não há acaso, há propósito. Conexões divinas, eu vejo isso em Esther. Mordecai é como um símbolo para nós aqui do Espírito Santo, dizendo cada vez para nós, olha, você está no lugar certo, na hora certa, então faça a coisa certa. Amã é o contra, é dizer, foge de Deus, vamos destruir o projeto de Deus na sua vida. Ele quer enforcar, ele quer resistir. Só para você ter uma ideia, você vai descobrir no livro, vamos pegar aqui uma, eu estou com isso na cabeça, eu tenho que falar isso, porque senão isso pode ser que depois eu esqueça, mas você entender que o Espírito, a Bíblia fala que o Espírito pode ser resistido, né? Então, você tem aqui em Amã, a história de que Mordecai é resistido. Quem que resiste? Amã resiste Mordecai. Cuidado que você pode estar resistindo o Espírito. Essa é a mensagem. Nossa, eu achei tão belo essa forma do rei Stedman colocar, quer dizer, é uma metáfora para falar para nós, olha, no nosso reino, cuidado na sua própria vida, você não estar em harmonia e ficar resistindo o Espírito. Então, há um progredir. Se você for pegar, você verá. Vamos colocar isso da seguinte forma. Vamos pegar que aqui está a sua vida. Né? Então, num primeiro momento, você observa que Mordecai é odiado por Amã. Capítulo 3. Bem, na sua vida, a vida espiritual que você tem, o plano de Deus para a sua vida, é odiado pela carne. É odiado algo em você que não quer Deus na sua vida. Há uma batalha, há uma guerra, há um eu doente, há uma resistência. Então, dentro de nós temos essa batalha permanente. E a Bíblia diz que há uma luta da carne contra o Espírito. Eu estou dizendo que Deus quer nos libertar de nós mesmos. Vamos lá, olhando isso na perspectiva bíblica. Quando eu olho nesse capítulo 3, esse nome Amã, que é Agagita, se você olhar a descendência nas escrituras, você verá que ele é uma amalequita. Amalequita são pessoas descendentes de Esaú. E a Bíblia diz que em Êxodo 17, 16, diz assim, haverá uma guerra para sempre. Então ele é um símbolo de uma guerra permanente contra o projeto de Deus, sempre. Então essa guerra permanente do descendente de Esaú, no Novo Testamento, é a carne. Gente, a nossa carne não quer saber de Deus. A nossa carne é o nosso Amã, é o nosso amalequita. Você quer falar, vou para a igreja hoje, aí tem uma dorzinha, chama-se dominguite. O dominguite aparece sempre no domingo cedo. Resiste. Se falar em reunião de oração, então aí dói mesmo. Noite de vigília, aí dá sono na hora, o cara não dorme nunca. Fala em noite de vigília, já está com sono. Ele reclama, não durmo bem. Fala, então vamos para a noite de vigília, o cara já acaba de dormir na hora. É assim ou não? Já viveram isso? Por quê? Porque algo acontece. Eu brincava com os jovens quando eu falava naqueles meus tempos de Maringá, eu dizia assim, dominguite, eu lembro que uma vez, eu queria até achar esse texto, eu nunca consegui achar, não sei onde está, se alguém tiver um dia me dá. Eu lembro que eu escrevi um texto sobre crente, o perigo do dominguite. Diz que o dominguite só dá cedo no domingo e o cara está mal, não estou bem hoje não, vou ficar em casa. 11h30, Sara. Hoje tem uma macarronada. Um carro fica bom na hora. 18h, volta o dominguite. Outra vez. É um negócio esse. Né? Há uma resistência. Há uma resistência. É Amã, está sempre resistindo o reino de Deus, a vontade de Deus. Isso aparece na Bíblia, o capítulo 3 é para mostrar essa batalha permanente. Ele se está como os inimigos do projeto de Deus. Ele odeia o projeto de Deus. Veja no versículo 8 do capítulo 3, que ele diz assim: então disse Amã ao rei Assuero, existe espalhado, desperto entre os povos, em todas as províncias do seu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Veja, ele está lutando, ele faz algo, ele quer destruir o plano e o projeto de Deus, é uma resistência. Você vê que é uma situação demônica isso. Podia ter respeito, mas justamente é ele que ele quer pegar. Gente, esse princípio, se você pensar agora escatologicamente, ele está permanente, e essa semana vimos de novo. De novo. De novo. Se a pessoa chegar, vocês viram isso? Não. Está declarado assim: Israel não tem nada a ver com o Muro das Lamentações, não tem nada com vocês, não é de vocês. Como pode falar um negócio desse? De novo, está aqui. É o mesmo espírito de Amã. Ele vai e volta. E assim será até o último dia. Até que o Senhor venha plenamente. Essa questão, um certo povo, se você olhar bem, mostra até um menosprezo. Tem um povinho aí. E tem uma coisa, ele não dá lucro. O cara convenceu bem o rei. Eles obedecem um princípio diferente. Esse diferente é ótimo, ele está até elogiando. É diferente. Ser governado por Deus é diferente. Estar sob o governo de Deus é diferente. Mordecai, vamos pegar agora Mordecai, um princípio do Espírito, da vontade de Deus. Ele não dá nem bola. O Amã está bravo por causa disso. Ele passa, todo mundo reverencia. Mordecai não dá nem bola, desconsidera. O orgulho não dá nem bola. A honra humana não dá nem bola. Ele honra a Deus. Ele quer ser honrado. Então, aqui está de novo um princípio de que a carne é orgulhosa. Amã é orgulhoso. Amã é o tal. Não me consideraram. Eu fiz tudo e ninguém agradeceu. Amã. Vai você esquecer de fazer alguma coisa com o crente Amã? Você sofre. Você não honrou? A carne é problemática. Esse texto é para falar para nós de salvação. Quantas vezes a gente está no reino, mas quem está reinando é a Amã. É o orgulho. É o pecado, é chamado isso na teologia, pecado de Ibris. O cara é mais espiritual do que... Tem gente que é mais espiritual do que Deus. É capaz de chegar no céu e querer tirar Deus de lá. É mais certo do que Deus.
Não, eu sou rígido mesmo. Tem que ser do seu jeito.
Já viu gente sendo? Não. Eu quero dizer às pessoas o seguinte: a Bíblia diz, com a medida com que medires, sereis medido. Na hora que você chegar em Deus, Deus fala assim: me dá um metro aí. Que método, senhor? Aquele que você mede os outros crentes da igreja. Não, não, aquele não. Não, não, senhor, misericórdia. Não, eu disse que vai ser com o teu metro. Com que a medida que medires, sereis medido. É o teu método que eu uso. Senhor, dá para trocar o meu? Aí, quando eu descobri isso, vou dar uma dica para vocês: troca de metro. Porque Deus vai usar com você o seu. Então, diz: Senhor, me dá um metro de amor com 100 centímetros de perdão e com 1000 milímetros de misericórdia. Tá bom ou não? Aí Deus fala assim: me dá um metro. Esse pode usar. Com o metro que você mede, você vai ser medido. Aprenderam ou não? Pois não vão dizer que eu não avisei, hein? Muda de metro. Olha, cuidado com Amã. Amã é tão terrível. Gente, esse cara, você fica com raiva dele quando você começa a ler, sabia? Fica bravo. Porque o sujeito, ele quer matar para valer mesmo. Aí ele tem o Amã e atrai outros Amãzinhos junto, né? Até a esposa dele entrou na jogada aqui, os amigos e parentes estavam falando que é o seguinte: você devia fazer uma forca de 20 metros de altura, ainda tem que aparecer, né, o que ele vai fazer, e pendura na Mordecai lá. Quer dizer, mata a obra de Deus para valer, publicamente. Você vê que coisa, gente. Tinha que ser desse jeito. Bem, quando você lê a história, você fica assustado, porque Deus muda, é igual a novela, assim, tchum, Deus muda a história, né? E aí, ele se torna vítima do seu próprio ódio. A carne não tem um bom futuro. O orgulho não tem um bom futuro. O futuro do orgulho espiritual, gente, não é bom. É isso que a Bíblia está dizendo em Ester. O melhor caminho é o Espírito. O melhor caminho é Deus mesmo. Esse texto, eu quero que você abra comigo em Gálatas agora, porque aqui está um princípio. Gálatas capítulo 5, onde está falando desse princípio da carne e do espírito, quem vai reinar? Capítulo 5, versículo 17, digo porém, vou ler no 16 já, Gálatas 5, 16, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei as concupiscências da carne. Gente, aqui está a luta. Porque a carne milita contra o Espírito. É bom que você observe essa frase. A carne guerreia contra o Espírito. Aqui que eu estou usando uma parábola, uma metáfora. Amã contra Mordecai. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Olha o que diz o texto. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Então, aqui está dizendo, nós precisamos, no reino das nossas próprias vidas, ser guiados pelo Espírito. E aqui é o princípio de cuidado para você não desconsiderar o Espírito. Porque Mordecai está na porta. Então, naquele reino, vamos dizer o seguinte, Mordecai, gente, olha que bonito, se você pegar o todo agora, Mordecai está ali, desconsiderado, está lá na porta, todo dia na porta. Quem está reinando? Amã. Não dá impressão, tem gente que passa a vida toda como está, quem reina? Ramã. Que de Mordecai? Abandonado. Vamos pegar isso como vida no Espírito. Então tem gente que passa a vida toda Amã reinando. Mordecai na porta esperando. E ele ainda lutando, ele está com poder, ainda está com um problema com o outro que está abandonado. Ainda quer botar na forca. O cara já é o tal, ainda quer atrapalhar o outro, que não tem nada. É uma luta permanente. E ele arma a coisa. Ele arma o quê? Ele arma para matá-lo. Não dá para a gente pegar todos os lances da história, porque é grande isso aqui, mas é interessante que o que Deus faz é tão glorioso aqui, que Esther assume. Optar pela vontade de Deus. Esther faz algo surpreendente. Ela decide procurar o rei. E ela é orientada para o Mordecai, é claro. E aí que entra a palavra, para algo como este, você vai fazer isso. Mas ela corre risco de vida. Ela diz, você sabe como é a lei aqui. Se eu for procurar o rei, ele não se agradar, e ele não estender o cetro, eu estou morta. Você está me pedindo para morrer. Mas ela toma uma decisão. Aí que está a grandeza de uma coragem de uma mulher chamada Esther. Se perecer, pereci. E ela faz uma opção. Em vez de viver para si, ela vive para o projeto de Deus e vive para o bem comum. Ela rompe o individualismo para viver para os outros. Isso é o princípio da cruz. O princípio da cruz é quando eu morro para mim, para viver para os outros. Jesus diz que quem perder a sua vida, vai encontrá-la. Quem tentar salvar, vai perder. O princípio da cruz. Onde o mais importante não é eu no reino, mas é o projeto de Deus estabelecido no reino. Veja, aí é uma crucificação da carne. E é interessante que Esther aparece, sabe como? 3 dias depois. Você já entendeu esse negócio de 3 dias depois? Alguém já leu alguma coisa? Em algum lugar da sua Bíblia? Depois de 3 dias? Não, não tem uma mensagem aí, e ela aparece com toda a glória, porque ela está orando, jejuando, buscando. 3 dias depois, ela é honrada. Quando ela aparece, o rei se encanta. A coisa é tão tremenda que o rei fala assim, olha, se você pedir qualquer coisa, eu faço. E tem uma coisa, se você pedir a metade do reino, eu te dou. Olha que poder tremendo de governo. Eu dou a metade do reino para você. Ela pode, olha que tentação. Eu posso ter a metade do reino? E ela diz assim, não, vamos fazer mais uma festa. Que é uma festa exclusiva, especial. A Amã pensa, agora é a minha vez. Eu sou honrado pelo rei, agora você é honrado pela rainha. Chega em casa e diz assim, você não sabe o que aconteceu. A rainha vai fazer uma festa só para mim. A carne entrou em erupção máxima, Amã. Mas aquele Mordecai, não aguento mais ele. Faz aí a forca, 20 metros. Está feita. Rápido. E aí, quando chega lá, Esther abre o jogo. Diz o que eu quero. É outra coisa. E ela pede o que? Ela pede algo relacionado para salvar o povo. Mas Deus é tão tremendo que naquela noite, naqueles dias, né? Está acontecendo uma coisa, o rei está dormindo assim. O pessoal está orando, né? Jejuando e orando. Lembra disso? Aí o rei está assim, ele resolve ler a história do reino, né? E quando vai a história do reino, tem uma história lá que, como Mordecai ficava ali na porta, um dia ele ouviu dois serviçais argumentando que vão matar o rei. Ele vai e conta para Esther, Esther conta para o rei e o complô é desfeito. Quando o rei lê isso, fala assim, o que fizeram a favor deste homem? Os caras falam, não fizeram nada. O cara me salvou e não deram nada para ele? Nada. Pessoa, que coisa. Aí quando chega o tal de Amã, ele faz uma pergunta, ele é o primeiro-ministro, e ele diz, que honra você daria a um homem? O que o rei deve fazer a um homem que ele quer honrar? Aí diz, ah, ele pegaria, botaria a roupa do rei, uma das roupas do rei, porque ele pensa, sou eu, quem ele vai querer honrar mais do que eu? A carne diz, sou eu que sou o tal aqui nesse reino, quem é que aguenta tudo aqui? Sou eu. Aí ele deu o máximo, né? Coloca uma roupa de ouro, pega o melhor cavalo que o senhor tem, que é o cavalo mais especial, e bota ele andando em todas as províncias, dizendo, este é assim que Deus trata o homem que ele quer honrar. Gostei, é isso mesmo que você vai fazer com Mordecai. Pode chamar ele aqui. E você vai em todo lugar dizendo, é ele que Deus quer honrar. Eu queria ver a cara desse sujeito. Falta essa foto, não falta? Uma filmagem. Você já pensou? Você consegue imaginar a cara dele? E a forca pronta. O Espírito Santo inverte as tramas do diabo na nossa vida. Essa é a mensagem de salvação. Não mexa com o projeto de Deus na vida de ninguém. Cuidado com a carne. A nossa salvação tem que estar alinhada com o Espírito de Deus. E a família dele, quando chegou, ele contou, ele falou assim, olha, você está ralado, agora já era, você acabou. E quando Esther conta a história e diz, olha, e quem está fazendo tudo isso é ele. Pronto. Ela não quer meio reino, não. Ela quer o povo dela abençoado. É quando o interesse pessoal é crucificado. E aqui está, para mim, um princípio maravilhoso da nossa salvação. Nós temos que fazer com que o que Deus fez por nós seja uma bênção para os outros, queridos. Homens e mulheres sejam salvos. Está chegando no céu. Essa semana eu estava meditando muito sobre isso. A gente vai vivendo depois de 40 anos de ministério, eu comecei a ver quantas coisas maravilhosas Deus fez e Deus tem feito. E eu tenho recebido notícias de pessoas que têm partido da terra. Talvez como nunca antes, isso não está me deixando deprimido não, tá? O Espírito Santo me falou uma coisa assim, ele disse, estão chegando ao céu pessoas que você marcou a vida delas. Pessoas que você levou a Cristo. Isso me deu uma consciência para dizer para vocês o seguinte, você já pensou a maravilha? Ou agora, ou depois, pessoas chegarão ao céu que você levou a Cristo. Está entendendo o que eu estou falando? Você gostaria ou não de saber a pessoa chegando ao céu pela vida que eu dei a Cristo? Pelo meu testemunho? Pela minha vida de oração? Estão chegando ao céu pessoas por quem orei para que fossem salvas. E elas estão esperando por você para agradecer. E elas terão a eternidade para agradecer. Gente, a igreja precisa mudar. Ela precisa viver o diferente no Espírito. Precisa enforcar Amã, não Mordecai. Porque Mordecai foi resistido. Muitas vezes nós resistimos o Espírito. Mas sabe no final o que acontece? O rei faz uma coisa incrível. Mordecai, a casa de Amã agora é sua. E o reino, toda a autoridade que Amã tinha, agora é tua. E ele governa. Sabe o que significa isso metaforicamente? Vida cheia do Espírito Santo. O Espírito que foi resistido tem domínio, governa minha vida, minhas emoções, minha vontade, tudo. Entenderam agora a metáfora? A parábola? O governo do Espírito em nós. Em Gálatas está dizendo justamente isto. E que diz o texto? Mas o fruto do Espírito é amor. O amor reina. Paz. Versículo 22. Longanimidade. Alegria. Benignidade. Bondade. Fidelidade. Mansidão. Domínio próprio. E os que são de Cristo crucificaram a carne, a Amã, com as suas paixões e concupiscências. Versículo 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Levai, o capítulo 6, versículo 2, levai a carga uns dos outros, e assim com cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Gente, o que eu estou dizendo nesse texto é aquilo que depois vai aparecer em Gálatas também. Versículo 13 do capítulo 6. Pois nem mesmo aqueles que sejam... versículo 14. Mas longe esteja de mim gloriar-se, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, para qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Glorie-se na gloriosa cruz de Cristo. Mordecai finalmente está no lugar de poder. Plenitude do Espírito. Se você quiser gravar isso mentalmente, ou gravar isso para sempre, olha, no capítulo 2, o Espírito é recebido. Estou usando metaforicamente. No capítulo 3, o Espírito é resistido. No capítulo 4, o Espírito se entristece. Deu para entender? Mordecai é recebido no capítulo 2. Ele é resistido no capítulo 3. No capítulo 4, ele entristece. E na última parte do capítulo 4, ele se apaga. Mas depois, ele tem plenitude. Plenitude. E ele governa sem limites. Então, olhando para o Espírito Santo, você pode recebê-lo, resistir, entristecer e apagá-lo. Ou pode ser cheio dele. Enchei-vos do Espírito Santo. Toda casa, todo governo, na nossa vida, sob o governo do Espírito Santo. Isto é salvação plena. Salvação plena. Salvação plena. Talvez não, hoje a gente está surpreendendo que no livro de Ester tem tanta coisa para nós em termos de salvação. Amém? Deus abençoe a todos. Até a próxima. O próximo estudo, até a noite também. Amém.